Começa agora o Burkcast, o podcast oficial do Burk Instituto Conservador, com Aramis de Barros.
A todos vocês que acompanham o Burkcast, a minha saudação calorosa desde Navegantes, Costa Norte de Santa Catarina. Meu nome é Aramis de Barros e é sempre uma satisfação poder contar com a sua companhia semanalmente para esse bate-papo enriquecedor sobre temas de interesse do público conservador. Burkcast é um oferecimento do Burk Instituto Conservador, uma plataforma EAD feita para ajudá-lo a se aprofundar no tema do conservadorismo e também para prepará-lo ainda mais para a guerra cultural dos nossos dias. Aproveite a promoção do Burk Instituto para você que é ouvinte dos nossos podcasts. Acesse hoje mesmo a plataforma do Burk Instituto no endereço www.burkinstituto.com. Utilize o cupom promocional BURKCAST, BURKCAST escrito tudo em minúsculo e junto, e obtenha assim 10% de desconto em qualquer assinatura da plataforma de ensino. Essa é uma oferta especial do Burk Instituto para você que tem nos prestigiado aqui no BURKCAST. Lembrando a vocês que o BURKCAST está também presente na programação super legal e dinâmica da Shockwave Radio. Acesse hoje mesmo shockwaveradio.com.br e baixe o aplicativo da web rádio. O Burkcast vai ao ar na Shockwave Radio toda quinta-feira às 16 horas. Aliás, aos amigos que conheceram o Burkcast por meio da Shockwave, eu quero convidá-los para que acessem as entrevistas anteriores pelas plataformas da sua preferência: YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, CastBox ou Overcast. Bem, o convidado de hoje, dessa 19ª edição do Burkcast, é um profissional com experiência nas áreas de controladoria, gestão de riscos, auditoria e compliance. Ele é formado em ciências contábeis e teologia, tem MBA em finanças e é pós-graduando em escola austríaca de economia pelo Instituto Mises Brasil, sediado em São Paulo. É professor de Economia, Filosofia e Ética na Faculdade José Lacerda Filho de Ciências Aplicadas, na Grande Recife. Ele fundou em 2013 a Arena de Debates com o objetivo de discutir, primeiramente junto ao público cristão e conservador, assuntos importantes de natureza política e ideológica. Ele é casado e pai de dois filhos e mora em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, Pernambuco, onde ele congrega na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Para conversarmos sobre o tema Eis aí o novo normal, eu tenho a grande satisfação de receber no episódio de hoje do Burkcast o professor Cier Rodrigues. Meu prezado professor Cier, muito obrigado por aceitar o convite para estar conosco e participar dessa edição do Burkcast. Eu gostaria de ouvir as suas palavras iniciais, por favor.
Aramis, boa noite, obrigado aí pelo privilégio de estar aqui nesse canal, sendo entrevistado pelo senhor. Te parabenizo desde já pelo trabalho que vem sendo realizado pelo Instituto Burk, muito bom. Bom, estou muito feliz em poder contribuir um pouco aí para desmascarar, revelar aquilo que está nos bastidores aí do poder global, né? Já fazendo aí uma referência ao que vamos conversar hoje à noite, tá joia? Aqui em Jaboatão, aliás, Jaboatão dos Guararapes, aqui, o senhor sabe, apesar de nós estarmos no inverno, mas aqui sempre faz calor. Eu costumo dizer que aqui nós temos quatro estações muito bem definidas, né? A primeira quente, a segunda super quente, a terceira extremamente quente, e a quarta, que é a que nós nos encontramos, é a estação quente com chuva. Então é isso, Aramis. Muito obrigado.
Perfeitamente, meu amigo. Perfeitamente. Muito bom, muito bom. Bem, Cier, antes de nós tratarmos objetivamente do tema o novo normal, eu quero convidar você que a gente considere essa situação global em que essa tal novidade chamada novo normal foi trazida à tona e, inclusive, está sendo implementada. E essa situação global é a pandemia de Covid-19, né? Então, de modo geral, como você tem visto as medidas e os desdobramentos políticos e sociais dessa pandemia ou das medidas que têm sido utilizadas para supostamente contê-la, né? Embora esse surto seja, de fato, um surto que tem vitimado muita gente mundo afora, né? Você acha que essa pandemia pode estar sendo usada com propósitos de engenharia social e de controle social?
Sem dúvida, Aramis. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender como que os grandes pilares de uma nova ordem mundial estão se articulando hoje. Então, se a gente for resumir, nós temos aí três grandes pilares da nova ordem mundial: o islamismo, o comunismo e a elite globalista. Se eu atentar para a elite globalista, a gente vai encontrar ali os neomalthusianos, que são aqueles que acreditam veementemente que o grande problema do mundo é a superpopulação mundial e que, portanto, é preciso reduzir essa superpopulação para que se possa ter um maior controle social. Essa elite, ela hoje é representada por algumas famílias, por entidades que geralmente estão acima de qualquer suspeita, como, por exemplo, a ONU, a OMS, a União Europeia, tá? Do outro lado, nós temos um outro pilar, que também pode ser chamado de Império Eurasiano, né, que é o próprio comunismo, que hoje é liderado pela elite governamental da China e da Rússia, tá? E o propósito desse grupo, desse pilar, está muito bem escancarado pela China. Tanto é que o ditador comunista chinês Xi Jinping, ele já estabeleceu metas audaciosas para o seu país, né? Sendo que uma dessas metas é a de tornar a China a número um do mundo até 2049. E aí vocês podem perguntar, por que 2049? Porque é justamente o ano que a China, ela completa aniversário de 100 anos da ascensão de Mao Tse-Tung ao poder. São os 100 anos da Revolução Comunista Chinesa. Tá? Então, esse plano já foi escancarado, tá? E ele não esconde isso mais de ninguém. Então, a China, ela hoje, ela vem... ela está construindo aí o que se chama de a Rota da Seda, uma rota marítima e terrestre ali, que abarca justamente a Ásia, a África e a Europa. Então, a China, ela pretende conquistar justamente essa região, até porque, na geopolítica, existe um consenso já que diz o seguinte: aquele que dominar o que se chama de a ilha do mundo, irá dominar o mundo inteiro. E o que é essa ilha do mundo? A ilha do mundo é justamente esse bloco, esse grande bloco que eu acabei de falar. Ásia, África e Europa, porque eles formam ali, de fato, um grande continente, né? Tem essa conexão entre esses três continentes. E quando eu vejo a Covid-19 e a maneira como isso vem sendo propagado, eu vejo que isso é uma estratégia como arma geopolítica. Isso não é novo, tá, Aramis? Isso não é algo novo, feito pela China. 2004, por exemplo, teve o surto da gripe aviária lá na China. Tá? E esse surto de gripe aviária catapultou o crescimento econômico chinês, que saiu de 9,1%, né, do PIB para 11,9% crescimento do PIB. Então, um crescimento de dois dígitos, algo impressionante. Em 2019, aliás, em 2009, a China passou por um surto de gripe suína. O crescimento econômico em 2009 era de 9,1%. Em 2010, no ano seguinte, o crescimento foi de 10,3%, acima também dos dois dígitos. Em 2018, teve a famosa peste suína, tá? A China já não estava mais crescendo tanto como antes, mas isso foi o suficiente para manter esse nível de crescimento chinês no ano seguinte, em 2019, de 6,9%. E aí, em 2019, vem o coronavírus, vem a Covid-19. E aí, com certeza, a gente pode dizer que a China, em 2020, ela terá um crescimento econômico, sim, não tenha dúvida, tá? Então, a China, ela tem esse plano, um plano de controle mundial, tá? Junto com a Rússia de Vladimir Putin, certo? Ela quer dominar, de fato, o mundo inteiro, já tem 30% da infraestrutura portuária, por exemplo, da África. E, por tabela, a China, ela quer o Brasil como grande celeiro mundial. Ou seja, para alimentar essa superpopulação chinesa, precisa de alguém como um grande celeiro mundial. E esse alguém, todo mundo sabe que é o Brasil, tá? Eu não vou falar agora de islamismo, que é o terceiro pilar da nova ordem mundial, porque neste momento não é importante falar dele, mas a gente sabe também do islamismo como um pilar religioso, onde se pretende estabelecer um califado universal até que o último indivíduo se converta ao islamismo. Então, para resumir, nós temos aí dois pilares que uniram forças visando controle social, tá? A gente tem a elite globalista, que entende muito bem que fazer uma guerra para reduzir população é algo completamente antidiplomático, tá? E aí tentou partir, por exemplo, para o alarmismo climático, certo? Na tentativa de reduzir produção, e até porque a gente sabe que na Revolução Industrial ali, no fim do século XVIII, né, a partir daí houve, como consequência dessa Revolução Industrial, um crescimento vertiginoso da população mundial, e isso trouxe muitas benesses para o mundo, né, como o aumento da expectativa de vida, o aumento da renda per capita. Então, eles acreditavam que esse alarmismo climático iria vingar, né? Na verdade, não vingou. A última tentativa foi com a Greta Thunberg, né? Era uma menina autista, então não era politicamente correto criticá-la. Mas o alarmismo climático não atingiu ainda os objetivos dessa elite globalista. Depois eles tentaram partir para a agenda gaysista, abortista e feminista, certo? E também essa agenda não conseguiu emplacar da maneira como eles gostariam, tá? A gente sabe, né? Agenda gaysista, homem com homem não se reproduz, tampouco mulher com mulher. A agenda abortista é uma agenda que trata com a interrupção da vida humana, né, não há continuidade da vida. E a agenda feminista, que no frigir dos ovos, como a gente chama aqui, faz com que as mulheres se rebelem contra a classe masculina, achando que todo homem não tem valor, e muitas delas acabam, lamentavelmente, se tornando lésbicas, né? Bom, e aí esse pessoal encontrou na Covid-19 essa esperança, né? A esperança agora, de fato, chegou, está diante dos olhos desses globalistas, e agora é a hora de destruir a economia e causar esse retrocesso, visando reduzir a população. E do outro lado, o comunismo, que através da China vem literalmente comprando tudo no mundo, visando exportar seu modelo econômico heterodoxo aí, que une mercantilismo, une o próprio keynesianismo, algumas centelhas de livre mercado, tal. E para muitos pseudo-analistas, esse modelo chinês está dando certo graças ao alto nível de controle social adotado pelo Partido Comunista Chinês. Então, os dois aí estão de mãos dadas, aí lutando para atingir o mesmo objetivo, que é o controle social, e viram que com a Covid-19 isso é perfeitamente possível.
Ok, Ciro, perfeitamente. Ciro, alguns analistas conservadores têm chamado isso que a gente tem vivido, ou isso porque temos passado agora, de o grande pânico de 2020. Eu acho uma designação muito apropriada, né? Agora, para que fosse possível a imposição desse estado de pânico que nós estamos vivendo, nós estamos experimentando hoje, a gente sabe que a grande mídia teve um papel preponderante, né? Com as suas notícias fúnebres, intermináveis, e essa contagem incessante de mortos que se vê na TV e nos jornais todos os dias, né? Então, na sua opinião, a implementação do novo normal, como se tem chamado, né? Você acha que ela será também mais uma tarefa a ser levada a cabo pela grande mídia, pela mídia mainstream?
Não tenha dúvida. Estava vendo, por exemplo, né, os elogios praticamente que a mídia estava fazendo ao Bruno Covas, porque basicamente o único trabalho que ele estava fazendo para combater a Covid-19 era fazer jus ao próprio nome, abrir covas, né? Esse era o trabalho dele. Então a mídia estava aplaudindo de pé, né, tudo isso. E a gente vê que está ocorrendo já, a Globo comemorou quando o Brasil atingiu os 100 mil mortos pela Covid-19, muito embora a gente sabe que isso é muito questionável, extremamente questionável, tá? Então, a mídia mainstream, ela vive de notícia ruim. Todos sabemos que notícia ruim vende, e vende muito. Eu acredito que isso foi o que se pode se chamar de cisne negro, tá? Para que nações pudessem camuflar dados macroeconômicos e a mídia, de fato, pudesse vender notícia. A mídia, ela estava desmoralizada, né? Principalmente essa mídia televisiva, completamente desmoralizada. Ela precisava de algo para se reerguer, entendeu? Então, ela encontrou justamente na Covid-19, né, algo para levantar um pouco a sua moral. Ela sabe muito bem, essa mídia mainstream, ela sabe muito bem que o medo faz com que as pessoas passem a pensar não com a mente, mas com o coração. E aí, Aramis, eu me lembro de uma frase de um ex-agente da KGB chamado Yuri Bezmenov. Tá? Yuri Bezmenov tem uma palestra, inclusive, brilhante, que ele deu sobre os países alvos, né, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Que está disponível, inclusive, com legenda em português, não é, Cir?
Perfeitamente, Aramis, perfeitamente. Em 1984, Yuri Bezmenov, ele diz o seguinte, abre aspas, subversão ideológica ou guerra psicológica muda a percepção da realidade a tal ponto que, a despeito da abundância de informação, ninguém é capaz de chegar a conclusões, a conclusões sensatas, no sentido de autodefesa ou defesa de suas famílias, de sua comunidade e de seu país. Fecha aspas. Então, ele disse isso em 84. Olha como isso é atual, né? Então, a gente vive hoje uma guerra psicológica que foi comprada por essa mídia mainstream que quer inculcar na gente esse novo normal, sabe? Que a gente tem que se acostumar com isso, tem que se moldar a uma nova realidade, né? Se nós não nos moldarmos a essa realidade, nós seremos acusados de hereges, quando não apóstatas, né? E devemos ser apedrejados por conta disso.
Negacionistas então, também, né?
Pois é. Então, ela sabe, a mídia, ela sabe mais do que ninguém do poder de transformação de mentes que ela pode provocar ao longo do tempo. O que é o Big Brother, por exemplo, se não um projeto para acostumar pessoas a um padrão de vida onde todos nós estaremos vigiados 24 horas por dia? O Big Brother era algo que acontecia em vários países, acontece em vários países do mundo. O que são os filmes de Hollywood, se não um projeto para levarmos a crer que quando essas coisas absurdas, entre aspas, que passam em filmes, né, quando isso que é absurdo passar a ocorrer na vida real, a gente vai acabar achando que, de tão absurdo que é, né, isso jamais iria acontecer na vida real. Né, e faz com que a gente se torne pessoas incrédulas. Então, tem muita gente, por exemplo, que não consegue enxergar as consequências, os malefícios desse surto, entre aspas, viral, sabe? Eles acham que é impossível, por exemplo, alguém fabricar isso num laboratório para poder provocar um mal no mundo, sabe? É uma política, é aquela política assim, muito otimista, achando que o mundo é formado por anjinhos, né? Que tem pessoas perfeitas. Não, pelo contrário. Eu sou adepto aí, nós conservadores somos adeptos da política do ceticismo. A gente olha para as coisas com muita desconfiança, com suspeita, né? O mundo não é essa perfeição. Existem homens perversos no mundo que querem fazer o mal, né? Que agem de maneira fria, calculada e deliberada. Então, eu vejo que nessa tentativa de inculcar o novo normal na mente das pessoas, eu vejo que o maior trunfo dessa mídia mainstream é justamente arregimentar pessoas sem que elas saibam que foram cadastradas formalmente. Então, essas pessoas, no final das contas, elas vão acabar trabalhando a serviço do adversário de nossos corpos e almas. Essa é a verdade, Aramis.
É, perfeitamente, é isso mesmo, viu, Ciro? Concordo plenamente. Ô, Ciro, esse termo novo normal, né, ele, de repente, para surpresa de muita gente, ele se tornou corriqueiro, né? Surgiu da noite para o dia e ganhou o mundo, né? Bem, normal, como a gente sabe, significa aquilo que é conforme a norma. Né, ou aquilo que é segundo uma regra. Na sua opinião, quais seriam as novas regras ou as novas normas sociais que estão sendo preparadas para serem, vamos dizer, normalizadas dentro desse tal estado de novo normal? Seria, por exemplo, um convívio social com maior controle, ou, vamos dizer, maior rastreabilidade do indivíduo, menos privacidade, menos liberdade individual. Qual é a sua impressão sobre isso?
Sim, Aramis, eu acho que é isso mesmo. Passa por um maior controle, maior rastreabilidade, menos liberdade individual. Eu me lembro quando eu li pela primeira vez A Revolução dos Bichos, de George Orwell, né? Ele fala justamente isso, né? Aqueles que trocam a sua liberdade por segurança acabam ficando sem uma coisa nem outra, não é? Isso me chamou muita atenção quando eu li pela primeira vez. Tá? Então, as pessoas hoje, dá para perceber muito claramente que elas estão trocando a sua liberdade por uma maior segurança. Uma segurança que, entre aspas, está sendo provida pelos estados. Então, eu acredito que as novas regras que estarão em vigor no futuro próximo, eu acho que algumas nós já estamos sentindo aí na pele, por exemplo, esse maior controle da internet, não é? E quando eu vejo o que está acontecendo, várias páginas, perfis sendo derrubados, né, de conservadores, isso está sendo muito patente, né? Isso é patente. Então, eu vejo que isso é uma espécie de confissão de derrota dos socialistas. A gente sabe que ali em 2013, quando houve aquela efervescência toda, e aí o conservadorismo acaba ganhando muito corpo aqui no Brasil, né? E usando aí a internet como o modus operandi de propagar essas ideias conservadoras, isso fez com que os socialistas arrancassem os cabelos. Então, era preciso fazer algo, né, para frear essa onda conservadora. Então, uma dessas novas regras que já está em vigor é justamente isso, é esse controle aí da internet, né? Ele sabe que não tem como disputar na internet com os conservadores e também com os liberais, tá? Então, vamos tolher a liberdade dos conservadores e liberais, né? Veja, por exemplo, o que é que o STF está fazendo em relação à PL das fake news, né? Todo mundo aí está acompanhando. Um outro ponto também é, eu diria que é a maior dependência dos indivíduos, das empresas, a maior dependência desses agentes em relação ao Estado, tá? Uma dependência aí na esfera econômica mesmo, de fato, tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, esse auxílio emergencial, não é uma crítica aqui que eu estou fazendo ao auxílio emergencial, porque, apesar de ser alguém que estuda a escola austríaca, eu acredito que, uma vez que nós estamos imersos numa cultura ainda muito socialista, numa cultura marxista, né, as coisas não mudam assim da noite para o dia. Então, algumas políticas anticíclicas precisam ser adotadas, e aí uma delas é essa, né, é do auxílio emergencial. Mas quantos socialistas aí não sonham de uma renda básica universal aí para as pessoas, né? Cada um ganhando ali a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, entendeu? Então, uma dessas novas regras, desse novo normal, seria isso, essa dependência ad eterno do Estado na esfera econômica. E uma transição para um regime onde o planejamento seria centralizado, nos moldes aí da antiga União Soviética, tá? Dizem também que essa pandemia foi apenas um ensaio geral e que em breve teremos a peça mesmo para valer, tá? Isso é um outro ponto. Teremos possivelmente pessoas confinadas em seus gulags domiciliares, né? Ou seja, as pessoas ficam aquarteladas dentro de suas casas, incapazes de se relacionarem presencialmente, tá? Um outro ponto também é que algo muito parecido, por exemplo, com o que acontecia no comunismo, e já está acontecendo agora, pessoas vão denunciar umas às outras, tá? Eu tenho um exemplo aqui no meu prédio, onde eu moro, né? Eu fui denunciado pelos meus próprios vizinhos, porque eu fiz uma reunião com 8 pessoas que estavam distanciadas umas das outras, que usaram álcool em gel, que sabe? Estava todo mundo ali obedecendo aquelas normas lá de distanciamento, normas sanitárias, mas o pessoal do prédio aqui me denunciou. Entendeu? Eu lembro quando eu fui em Praga, na República Tcheca, e a guia turística lá, ela me deu uma resposta quando eu perguntei assim para ela: olha, por que é que o povo, você diz que o povo aqui de Praga é agnóstico, quando aqui eu vejo um monte de igrejas? O que não falta aqui em Praga são igrejas. Como é que a gente pode dizer que o povo aqui é agnóstico em sua maioria? Então, ela me respondeu o seguinte: ela me respondeu que na época do comunismo, não é, as pessoas não podiam professar assim livremente a sua fé. E aquelas que professavam a sua fé cristã eram denunciadas pelos próprios vizinhos, entendeu? Então, hoje o povo ainda tem essas sequelas do comunismo. Então, eles preferem dizer nas pesquisas que são agnósticos, sabe, para não serem perseguidos, né? Olha que coisa maluca, tá? Então, outras coisas também, como a falta de liberdade de culto, né? Eles sabem que a religião é uma força extremamente poderosa. A gente também tem, por exemplo, a política brasileira, algo que seria normal aqui, é o dedo do Partido Comunista Chinês aqui no Brasil, influenciando fortemente, né, aqueles que estão se lançando como candidatos. A gente já está vendo aí o PDT de Ciro Gomes fazendo parceria com o Partido Comunista Chinês, né? Se a gente também pensar nas vacinas também, que carregam consigo substâncias que tornam os homens estéreis, aí a gente vai ter uma nova realidade. A gente vai ter aí, de fato, uma redução da população mundial, trazendo a reboque um padrão de vida muito baixo. Então, tudo isso é apenas um pretexto, uma justificativa, tá? É aquele negócio, não, eu cuido de você, eu estou preocupado com você. Vocês só vão sair de casa, só vão fazer qualquer coisa se a vacina sair. Percebe que esse discurso está sendo muito utilizado hoje em dia, não é? Ah, as aulas só vão voltar quando a vacina sair, entendeu? Mas tem um propósito por trás disso, né? Essas vacinas aí, elas foram produzidas com esse objetivo mesmo, né? De esterilização, entendeu? De tornar as pessoas estéreis. E aí é uma forma de controle de natalidade muito forte, sem que as pessoas percebam. E aí tem outras regras que só saberemos quando experimentarmos esse novo normal, né? Na verdade, a gente já está experimentando aí o princípio das dores, né? Mas quando ele se alojar de fato, espero que nunca isso aconteça, tá? Outras coisas aí, outras regras, a gente só vai saber de fato quando acontecer. Parafraseando Jesus, eu diria o seguinte: afaste de mim, Senhor, esse cálice.
Pois é. Você sabe que uma coisa que me espanta, Ossir, é a rapidez com que pequenas mudanças, mesmo nos nossos costumes, estão ganhando força e rapidez em termos de implementação. Você sabe que eu assisti há poucos dias atrás uma reportagem da BBC que havia sido gravada há coisa de 1 ou 2 meses em Londres. Uma repórter estava entrevistando um sujeito que era especialista em etiqueta, e ele estava dizendo quais seriam as novas etiquetas para um novo normal, né? E, curiosamente, ele mostrou que a nova forma de cumprimento era o Namastê, né? O cumprimento hindu. Eu olhei aquilo, achei assim bizarro, naturalmente, né? Porque o que esse cumprimento do sânscrito tem a ver conosco, né? Negócio feito, usado na Índia, no Nepal, né? Qual a relação, né? Mas não é que ontem, eu fui numa consulta num ortopedista, e quando eu entro no consultório do cara, o cara me cumprimenta com Namastê.
Então, caramba!
Você percebe, essas coisas estão acontecendo, essa mudança comportamental, essa indução comportamental está acontecendo, cara, diante dos nossos olhos, né? Mas, assim, eu tenho uma outra pergunta importante para você, e eu acho que aqui vai, assim, ainda mais fundo na sua área, né? Sua área está muito ligada à economia e finanças, né?
Isso. Então,
a minha pergunta é a seguinte, Cia, vamos ser objetivo aqui. Você acredita, diante desse quadro que está se formando aí, né, que estamos vendo, assustador, estarrecedor,
verdade,
a curto ou médio prazo, tá? Esse novo normal a que estamos sendo sujeitos, ele vai incluir, de alguma forma, a extinção do dinheiro físico? E se isso acontecer, você pensa que... Quais podem ser os perigos reais daquilo que eles chamam de uma cashless society, uma sociedade sem dinheiro físico, só com dinheiro digital? Qual é o risco que isso traz sobre as pessoas, Ossir?
Olha, isso é tenebroso, tá? Eu estudo um pouco de globalismo aí desde 2010, e na época que eu estudava isso, né, eu continuo estudando até hoje, eu pensava assim, caramba, isso ainda vai demorar muito tempo para se concretizar, tá? Eu acho que não vai ser menos de 100 anos. E aí, bastou chegar aí uma Covid-19 que os globalistas aí, de mãos dadas com os comunistas, o Império Eurasiano, avançaram várias casas nesse jogo, tá? E um dos pontos aí interessantes é esse do dinheiro, da moeda. Eu sei que a China recentemente anunciou aí uma criptomoeda própria, o digital renminbi, né? Então, essa criptomoeda própria irá substituir o dinheiro físico na China, que hoje A China já é o país com a menor circulação de dinheiro em espécie. Ele já tem alguns mecanismos que, através do uso da internet, as transações elas são feitas assim, de uma máquina, de um equipamento para o outro, tá? Há uma diferença até, inclusive, do Bitcoin, né, que está sendo bem conhecido, com o digital renminbi. Né? O Bitcoin ele é algo livre e descentralizado, enquanto o renminbi é estatal e centralizado. E aí mora o perigo, tá? Mora o perigo. Então, assim, antes de falar do mais especificamente aí do perigo economicamente falando, essa medida, tá? Ela foi encontrada no sentido de, olha só, né? Olha o discurso. É o que se chama de objetivo de fachada. Impedir, olha que bonito, né? Impedir o contágio da COVID-19 pela circulação de moedas. Então, sempre eles fazem isso, né? Coloca o objetivo ali de fachada, dizendo assim, olha, eu estou preocupado com vocês. Eu
É
estou
sempre
preocupado.
por um bom motivo, né, Ciro?
Sempre, sempre. Como se diz, o diabo, ele não aparece com tridente e chifre dizendo, eu quero destruir vocês, né? Ele nunca aparece dessa forma. Ele aparece da maneira mais sedutora possível. Então, é sempre assim, né? Estou muito preocupado. Então, para que vocês não sejam contagiados pela circulação de moedas, então vamos abolir o dinheiro físico e trabalhar agora tudo eletronicamente, né? Com esse, a China agora com esse digital renminbi, tá? Então, no final das contas, o que vai acontecer é que a gente está vendo a pandemia está sendo usada para a disseminação de um dinheiro digital que irá tolher a liberdade dos indivíduos. Então, a gente está falando de um retorno aí a um planejamento central, né? Num nível hiperdimensionado. Por exemplo, a gente já sabe que na China essa questão de propriedade privada é só de fachada, entendeu? Como acontecia, por exemplo, na Alemanha nazista, a propriedade privada era só de fachada, porque quem mandava em tudo era o governo, tá? Então a gente está vendo aí um planejamento central no nível hiperdimensionado, né? Economicamente falando, a gente chama isso uma economia planificada. Ela, na verdade, irá ditar as regras do jogo, entendeu? Eu posso até dizer que isso, aliado com algum outro controle, pode chegar ao cúmulo de limitar, inclusive, o consumo de itens alimentares. Então, é possível saber, com a rastreabilidade dessa moeda, entendeu? Que Beltrano, ele já se alimentou de 5 pães essa semana e não poderá mais comer pão essa semana, né? O que é...
Já esgotou a cota dele, né?
Já esgotou a cota dele, né? Isso, inclusive, aconteceu até na Venezuela, até acontece na Venezuela já,
É no
né? Não
caso da
dessa...
Venezuela com a biometria, né?
Com a biometria, né? Acontece de uma forma diferente, mas a maneira agora será mais sofisticada ainda, não é? Uma rastreabilidade assim sem precedentes na história. Então, isso a gente já sabe no que vai dar, né? Isso vai acarretar em desabastecimento, né? Não haverá de fato espaço nem sequer para centelhas de uma economia de mercado, tá? E como diria Ludwig von Mises, né? Ele foi muito assertivo quando ele falou isso na década de 20, há 100 anos que ele falou isso, né? É a sua tese aí irrefutável, ninguém conseguiu derrubar essa tese. Ele diz assim, olha, se não há economia de mercado, não há preços aderentes à realidade. Sem preços reais, é impossível estabelecer um cálculo econômico, definido como essas estimativas de avaliação dos resultados dos vários cursos de ação. Então, não é possível verificar quais métodos de produção disponibilizados possuem os menores custos. E aí, por conseguinte, você não tem planejamento, não é? Que é o grande cerne de uma economia planificada. Então você tem aí, vai ter com certeza desabastecimento, é gente passando fome, é filas. Então eu não quero pagar para ver essa história se repetir novamente. E tem algo bem interessante, que aí ele também está relacionado com a área econômica, mas eu queria, Aramis, colocar aí um tempero, tá? Um tempero que eu considero muito interessante para o debate.
Pois não.
Que é uma perspectiva também teológica, tá? E que envolve também a economia. A gente sabe, né, e muito se fala sobre a famosa marca, né, a marca da besta. Então, aquela marca que seria colocada na fronte e na mão direita. E aí, e é bem interessante, e aí eu faço esse entrelaçamento da economia com a teologia, porque aquele que será o portador dessa marca, ele terá um passaporte. E esse passaporte vai permitir que ele faça transações comerciais. Olha que interessante, né? Então, aí tem um debatezinho aí, né, sobre se essa marca ela é visível, se ela não é visível, tal, né? Eu sou suspeito para falar, um cristão reformado, né, de linha presbiteriana. Então, eu acredito mais numa marca não visível, mas eu não excluo a possibilidade dessa marca ser visível, tá? Então, vai chegar um momento em que a gente vai ter que vender a nossa liberdade, né? Perder a nossa vida, perder a nossa propriedade, sobretudo vender a nossa alma ao Estado, né? A gente pode chegar nesse ponto, sim, entendeu? E a pergunta é: nós estamos dispostos a ter essa marca, entendeu? E aí, só com essa marca, só com esse, vamos lá, um chip, entendeu? Que seria implantado, você é capaz ali de ter uma espécie de cidadania e poder gozar aí de alguns direitos que serão concedidos pela benevolência do Estado,
Ou
né?
até uma tatuagem quântica, né, Sir?
Pois é, uma tatuagem quântica, alguma coisa assim. E aí, para você poder se alimentar ou fazer alguma outra coisa, né, você tem que abrir mão da sua liberdade, abrir mão da sua individualidade, abrir mão da sua propriedade, e o pior de tudo é você abrir mão, é vender a sua própria alma ao Estado, né? Então, isso é algo de fato que, eu diria, Aramis, é algo de arrepiar. Eu não quero ter essa marca.
Pois é, a questão que eu acho que todo cristão e toda pessoa que de alguma forma tem algum tipo de reverência, o temor de Deus, ela tem que pensar, começar a pensar até que ponto ela vai se sujeitar àquilo que parece que vai lhe ser imposto, né, nesses anos do porvir agora. É, porque nós estamos vendo que está se desenhando no horizonte um universo de controle aos moldes de Apocalipse 13. Não é isso, Ciro, que você
É
mencionou aí?
verdade,
Quer dizer,
perfeitamente.
os indivíduos que estiverem destituídos dessa marca ou desse alinhamento com o controle de Estado, seja como for esse controle, se é marca, se é chip, se é tatuagem quântica, mas ele estará simplesmente fora do universo econômico. Ele não vai poder comprar, vender, fazer nada, porque é assim que diz o texto das Escrituras Sagradas, correto?
Corretíssimo. Eu posso dar um exemplo? Um
Pois não.
exemplo é o Jérôme Lejeune, aquele que descobriu a causa da síndrome de Down, tá? Ele ficou muito famoso na época, mas aí chamaram o Jérôme Lejeune para poder participar de pesquisas, de estudos para a defesa do aborto, né? Ou seja, abortar aqueles que já no ventre estavam diagnosticados com síndrome de Down. Então ele tinha uma decisão ali a tomar, né? Ou ele participava dessas pesquisas, desses estudos, e acabava defendendo aí o aborto e continuava com o financiamento aí que recebia de suas pesquisas, ou ele, como cristão que era, ele recusaria esse pedido, tá, de participar dessas pesquisas, esse convite, recusaria esse convite, e perderia os seus financiamentos de pesquisa. Tá? Então, o que foi que ele optou? Ele optou por abrir mão da sua fama, né? Abrir mão justamente disso que estava acontecendo, né? Dessa atrocidade de defender o aborto, e aí ele optou, de fato, em perder os seus financiamentos de pesquisa, entendeu? Então, ele deixou de ser famoso aos olhos do mundo, né? Aos olhos desses cientistas, que eram reprodutores seletivos, né? Essa é a verdade, e acabou padecendo aí financeiramente, né? Com necessidades mesmo, financeiras, tá? Então, o Jerome Lejeune mostra que era alguém que não tinha marca, que não dançou aí esse o jogo aí do mundo, entendeu? Então, ele é uma prova de que é possível viver sem ter essa marca.
O Ciro, me corrija, por favor, se o meu raciocínio não estiver correto, porque a minha área não é economia, né? Mas eu, dentro dessa questão que eu formulei para você sobre os perigos de uma sociedade que os americanos chamam de cashless society, uma sociedade sem dinheiro físico, né, com dinheiro digitalizado totalmente, seria correto a gente pensar num dos perigos, pensando no caso de você, numa sociedade onde você não tem dinheiro físico, apenas dinheiro digital, seria o caso de você ter a propriedade do dinheiro, mas de fato correr o risco de não ter a posse dele, porque se você, por exemplo, for, por alguma razão, qualquer que seja, classificado como inimigo do Estado, um indivíduo que não se alinhou com qualquer política, apenas um clique ali e você não tem acesso ao seu dinheiro. O seu dinheiro está nas nuvens. Seria mais ou menos isso também, um dos riscos, não?
Seria. Eu vejo que sim. É bem difícil. Eu sei muito bem essa distinção entre propriedade e posse, tá? Eu até, inclusive, fiz um vídeo no YouTube falando sobre propriedade privada, e nesse vídeo também eu falo um pouco sobre posse, mas no caso do dinheiro, né, como é que você, no caso do dinheiro digital, comandado aí por um planejamento central, né, por uma burocracia estatal, fazer com que você não tenha a posse do dinheiro, mas ao mesmo tempo confere a você um título de propriedade. Eu acho um pouco, sinceramente, eu acho um pouco estranho isso, sabe? O Estado, ele acaba tendo muito poder de, a qualquer momento, tirar essa propriedade de você, até porque já não está sob a tua posse. Então, fica muito mais fácil roubar essa tua propriedade, né? Confiscar essa tua propriedade, entendeu? Então, eu vejo, Aramis, que como todo bom socialista, né, que comanda países como Cuba, Coreia do Norte, China, não é? A própria Rússia, tá? O sonho desses países, na verdade, é estatizar absolutamente tudo, não é? Começando dos meios de produção, né? Passando pelas moedas. Então, enfim, tudo passaria a ser do Estado. Não há nada de novo debaixo do sol, como diria o sábio Salomão. Então, Marx, né, por exemplo, ele já dizia lá no Manifesto Comunista, né, que era importante taxar progressivamente tudo, que era uma maneira de confiscar a riqueza alheia até que tudo um dia pertencesse ao Estado, não é? Então, hoje, quando conservadores e liberais, principalmente, falam que a moeda, né, não deveria ter uma autoridade monetária, né, isso aí deveria ficar a cargo dos indivíduos, ou mesmo as moedas deveriam concorrer umas com as outras, deveriam ter várias moedas para que a gente pudesse escolher uma, aquela que tivesse maior poder de conversibilidade, de liquidez, etc., né? Então, o que está acontecendo é justamente o contrário, é um retrocesso, é uma descivilização, entendeu? Então, assim, se você com a posse, o Estado de viés socialista, ele já consegue confiscar, imagina quando você não tem a posse. Aí é um prato cheio para ele confiscar mesmo e fica mais fácil ele atingir o seu grande objetivo de tudo, na verdade, estar dentro do Estado.
Ah, perfeitamente. E além dessa questão que você mencionou, Cier, nós ainda temos o problema da enorme rastreabilidade que esse dinheiro digital acaba dando, conferindo ao Estado, né? Quer dizer, o cidadão vai ter ali o raio-x de tudo aquilo que ele fez, né? Quer dizer, registrado dentro dessas
Tudo.
transações digitais, correto?
Correto, tudo. Perfeitamente, né? Você não tem liberdade nenhuma, né? A tua vida ali está completamente exposta e eles vão ditar o que você vai consumir, não é? Quanto você vai produzir, tudo vai ser altamente controlado, né? Se hoje o governo ele pode dizer assim: Aramis, eu não quero que você, por exemplo, não, eu quero que você não consuma perfume, não use perfume. Então ele vai lá hoje, como é que ele faz hoje? Ele vai lá, tributa perfume, coloca lá um IPI de 360%, aumenta bastante o preço e você fica impedido de comprar perfume, né? Então hoje isso é uma forma mais sofisticada, subliminar, de rastrear absolutamente toda a tua vida econômica, financeira e limitar o teu campo de atuação. Eles gostam de planejamento, né? Eles gostam de planejar, né? E sempre foi assim. Eu me lembro que na França socialista, os cientistas lá que faziam aqueles cálculos malucos, né, de produção, de destino das mercadorias, etc., eles estavam malucos. Como é que a gente vai conseguir controlar? É impossível controlar o preço de 247 tipos de queijo. Entendeu? Então,
Sim.
hoje é assim, né? Com essa rastreabilidade maluca, né? Sem precedentes na história, né? Os efeitos disso são muito trágicos, economicamente falando, né? Ah, não há nada de novo debaixo do sol. Repito, vai culminar mais uma vez, vai culminar em desabastecimento, filas, fome, caos social, violência. A história se repete, só que com uma nova roupagem.
Perfeito, Cira. Cira, alguns analistas conservadores, que são chamados pelos outros aí de teóricos da conspiração, né? A gente já está acostumado com essa designação, né? Enfim, esses analistas conservadores têm dito que o lockdown, a quarentena, esse travamento da economia, eles serão usados de forma cíclica, ou seja, vão e voltam, né? Eles vão ser usados de forma cíclica por essas elites globalistas, já como parte de um controle social, e mais do que isso, como parte já de um condicionamento comportamental desse novo normal, como assim se diz. Você concorda com esse aviso, esse alerta que alguns conservadores têm trazido?
Sim, concordo. Até aqui trouxe aquilo que o Yuri Bezmenov havia citado, né? As pessoas com medo, elas pensam com o coração e não com a mente. Então, eu vejo que os experimentos sociais, eles continuarão sendo realizados, sem dúvida, tá? Tanto que já se fala de uma nova onda, né? E o povo está muito assustado. Eu vou dar novamente aqui o exemplo do meu prédio, tá? Tem gente, morador aqui, que acha que se colocar o pé para fora da porta e respirar fundo, vai cair morto duro no chão. Entendeu? Então, a narrativa se repetindo de tempos em tempos e apelando para essa questão emocional faz com que as pessoas, de fato, elas não se arrisquem, né? Fiquem em permanente estado de medo. Tá? E eu acho que isso só poderá ser freado, caso essa narrativa ela caia em descrédito. E aí a pergunta é: como é que essa narrativa pode cair em descrédito? Ela é muito poderosa, não é? Então é inegável isso. Ela é de fato muito poderosa. Eu acho que a melhor maneira é deixar a verdade falar ao microfone, tá? A internet, ela propiciou isso. E eu diria o seguinte, que nós hoje só estamos aqui ainda vivos por conta da internet, né? Então, imagine, por exemplo, se não tivéssemos esse canal. O que seria da gente hoje se não fosse a internet, não é? Então, é um instrumento maravilhoso onde a verdade teve acesso, não é, ao microfone, tá? Deu voz aí à verdade. Então, é preciso cada vez mais deixar essa verdade nua e crua falar, tá? Eu vejo que é super importante protestar, e aqui eu trago uma reflexão, uma palavra-chave, que é o que eu chamo de desobediência civil. Então, é uma forma também da gente evitar esse movimento cíclico, porque ele vai se repetir. Eles vão tentar, eles lograram êxito com essa pandemia, com essa narrativa, né? Eles vêm agora com algo pior. Então, mais do que nunca, a gente tem que se colocar, tem que se portar de uma maneira, entendeu? De não idolatrar o Estado, de não ser subserviente ao Estado e agir em desobediência civil. Como um reformado, o Calvino, aquele que revolucionou Genebra, na Suíça, ele dá até um modus operandi. Ele diz assim: olha, a primeira resistência, ela tem que ser feita com algum nível de submissão. Mas depois vem de fato a desobediência civil, e isso acontece debaixo dos magistrados, o que ele chama de magistrados inferiores. Agora, olha o que acontece aqui no Brasil, né? Aqui, se a gente, essa linguagem de Calvino, de magistrados, a gente pode estar se referindo a um governante, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil, o mais alto magistrado, aí o próprio o presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele é a favor da flexibilização, ele valoriza a importância de salvar CNPJs, porque ele sabe que se salvar CNPJs, né, salvar a economia, ele está salvando vidas, entendeu? E houve esse debate aí, é errado entre salvar vidas e salvar a economia. O debate nunca era para ter sido esse, né, que foi exposto pela mídia. O debate era para ter sido: nós vamos nos expor à peste ou à fome, né? Esse era o debate que a gente deveria aí tá, né, transigindo, entendeu? Então, aqui no Brasil, o mais alto cargo do executivo, ele defendia justamente a liberdade, tá? Mas os governadores e prefeitos eram justamente contra. E a gente, né, quando fala a gente, os indivíduos de modo geral, os brasileiros de modo geral, estavam obedecendo a quem? Aos governadores e prefeitos, né? Não obedeciam ao magistrado superior. Até me impressionou um pouco alguns reformados que não entenderam essa ideia da desobediência civil, tá? Então, eu acho que isso é super importante, tá? De forma que a gente consiga se proteger das ações ditatoriais de governantes, né, e magistrados que querem tolher nossa liberdade a todo custo. Então, se o povo não agir em desobediência civil, é só questão de tempo para o quadro ficar completamente irreversível. Como é o caso de Cuba hoje, né? Onde hoje a pessoa, um cubano, quando ele acorda, ele não acorda pensando em fazer uma revolução. Na verdade, ele acorda pensando no que é que ele vai comer. Ou seja, ele só tem força para isso. Ou seja, o quadro se tornou completamente irreversível. Então, assim, resumindo, isso vai ser usado de forma cíclica, sim, apelando para o medo, né? Apelando para o temor. É o que vai fazer com que as pessoas de fato ajam, né? E quando a pessoa se omite, na verdade ela está agindo, né? Ela age dessa maneira, se omitindo, né? Se escondendo, se aquartelando, tal, entendeu? Então, e aqui eu estou dando uma solução. A melhor maneira de combater isso é através do Instituto da Desobediência Civil.
Perfeito, senhor. Isso que você falou me trouxe à mente uma questão importante, né? Diante do que nós vimos. Nós sempre pensamos nessa questão de governo mundial ou de uma grande tirania ou totalitarismo mundial, né? Mas essa situação toda agora com a pandemia nos mostrou que talvez a nova ordem mundial nos imponha um desafio ainda maior, que é a multiplicidade de tiranos, né? E tiranos assim em escala local, né? Prefeitos, governadores de estado, governadores provinciais, não é? Líderes em pequena escala, ou seja, você não precisa de um presidente tirano. O brasileiro está vivendo isso, né? Você precisa de uma tirania espalhada dentro de um mecanismo político onde prefeitos impedem o acesso de cidadãos a praças, a praias, né? Fecham o comércio, ou seja, é uma multiplicidade de tiranos. Isso transforma a luta contra esse atentado às liberdades individuais em algo muito maior, correto, Sir?
Correto, correto. E para agravar a situação aqui no Brasil, o STF deu a canetada, dando poderes aos governadores e prefeitos, ou seja, o STF terceirizou isso, né, colocou o poder nas mãos de governadores e prefeitos, e foi acentuado porque o dinheiro vinha da onde? Do governo federal, né? Ou seja, o governo federal era o fiador e o poder foi delegado do STF para governadores e prefeitos. Aí, meu amigo, poder ilimitado com recursos assim também caindo do céu, né? Os governantes se tornam verdadeiros monstros.
Perfeitamente. Ô, Cia, nós já estamos aqui com o tempo estourado, mas eu tenho duas perguntas finais para você. Eu gostaria que você fosse, dentro do possível, conciso, se realmente assim você desejar, né? Essa questão agora, eu me lembro de um dito de George Washington, um dos pais fundadores americanos, que nos deixou uma frase muito muito simbólica, né? Ele falou que a liberdade ela nunca está a mais de uma geração de ser extinta, né? Você acha
Verdade.
que o alerta, né, de George Washington devia ser considerado com mais atenção nesses dias onde a gente vê de uma forma tão plenamente aceita, né? Distanciamento social obrigatório, prisão de pessoas que se aventuram a fazer o que sempre fizeram, quer dizer, ir a uma praça pública, ir às praias, essa obrigatoriedade maluca de uso de máscaras, até mesmo em espaços públicos, né, em espaços abertos, rastreamento de indivíduos, né, através de apps de celular. Aí a pergunta que eu quero deixar para você aqui, conectada a essa primeira, é o seguinte: quão difícil será a gente resgatar essas liberdades que foram conquistadas, né, a duras penas e que custou a vida de tantos milhões de pessoas no passado? Quão difícil vai ser resgatar essas liberdades que estão sendo perdidas, estão escorrendo pelos nossos dedos, sem que a maior parte das pessoas perceba?
Muito difícil, isso vai ser muito difícil. Até porque o conservador, ele sabe mais do que nunca que é muito mais fácil destruir do que construir algo, não é? Então, a liberdade que nós gozamos hoje, não é? Isso foi construído, né, num processo histórico de tentativas e erros, tal. Então, acabar com isso é fácil, mas recuperar isso será extremamente difícil, tá? E eu me lembro quando, diante desse momento em que o Estado tem violado a sua esfera, né, de atuação, sob o pretexto de uma excepcionalidade, e aí vem cometendo esses excessos, eu me lembro aquilo que um primeiro-ministro da Holanda falou, Abraham Kuyper. Um discurso famoso que ele fez em Amsterdã, quando ele disse que o Estado ele tem elasticidade infinita. Ou seja, se você der espaço para o Estado ocupar as várias esferas, né, da realidade, o Estado ele vai ocupar com muito prazer, tá? E para acentuar ainda o problema, o que está acontecendo é que houve uma omissão das outras esferas, certo? Então, o Estado extrapolou suas esferas, tá? E as outras esferas, como a igreja, como a família tal, acabou se omitindo, não é? Ah, eu me lembro também, bem interessante, Francis Schaeffer, ele dizia, e aí eu faço um novo entrelaçamento desse assunto aqui que a gente está conversando com a teologia. Ele fala assim, se não houver espaço para desobediência civil no cristianismo, iremos idolatrar o Estado. Então, o que mais a gente está percebendo são pessoas que estão extremamente subservientes ao Estado, achando que o Estado, de fato, está muito preocupado com você, pessoas depositando toda a esperança no Pai Estado provedor, né? No final das contas, ele vai dar um jeito. Não é isso? Ah, eu de fato, estou muito preocupado, né? Como a gente vai reconquistar essas liberdades, eu de fato eu estou muito temeroso. Eu me lembro quando no pleito de 2014 ali entre Dilma e Aécio, aí perguntaram ao Olavo de Carvalho qual era a posição dele. Ele disse assim, olha, o menos ruim é Aécio, pois com Dilma uma coisa pode se tornar irreversível, né? Então a gente ali já estava vivendo num estado de sufocamento, né? Já havia uma privação de algumas liberdades tal. Mas se ela de fato entrasse, aquilo ali poderia ser a nossa. A gente poderia ter perdido a nossa última chance e o quadro ficar irreversível. Então, eu acho que agora nós não temos mais tempo a perder. Eu até acredito que nós tivemos a nossa última chance agora, tá? Então, se a gente não agir de fato, né, a gente vai de fato morrer sufocado. A gente não pode perder essa chance de jeito nenhum. É muito difícil recuperar nesse momento aquilo que foi perdido.
Perfeito, o Sir. Rapidamente, Sir, essa última pergunta que eu vou dirigir para você agora, ela vai ser um tema de um futuro broadcast, mas eu gostaria de ouvir rapidamente as suas considerações sobre esse assunto, sobretudo porque ele diz respeito à sua área, que é a economia, né? Então, juntamente com o novo normal, o mundo está sendo preparado pelas elites globalistas para o chamado Grande Reset, né? Que será debatido aí no Fórum Econômico Mundial em Davos no primeiro semestre do ano que vem. Na sua opinião, e eu vou pedir que você seja realmente conciso aqui, o que se pretende de fato com esse projeto econômico-social em escala global? Você vê nele a ocasião para se implementar aquilo que a agenda ambientalista não conseguiu com o pânico que ela tentou gerar, que é a implementação do desenvolvimento sustentável predito ali nas agendas 21 e 2030 da ONU.
Com certeza. Aqui o que está em jogo é a destruição do capitalismo, a destruição do livre mercado, a destruição de todo o legado civilizacional, entendeu? Dos pilares da nossa civilização ocidental. A gente está vendo aí, nações que estão altamente endividadas, né? Os Estados Unidos, por exemplo, em 2019, estavam devendo 23 trilhões de dólares, não é? As corporações também devendo bastante, os consumidores, não é? O mundo bateu o recorde de dívidas, não é? Na casa aí de 25 trilhões. Então, tem uma grande bolha, tá? Uma grande bolha aí surgindo, não é? Japão é altamente endividado, se eu não me engano, 2,5 vezes PIB do país. Os Estados Unidos com dívida que chega a 104% do PIB, os Estados Unidos com os quantitative easing, né, criando literalmente dinheiro eletrônico sem que haja geração de valor, não é? Então, geração de riqueza. Então, a situação para muitos especialistas nessa área econômica é algo de fato insustentável. Temos uma bolha de dívida, né, que está combinada também, Aramis, com a queda de produtividade. Como diz o economista Gregory Mankiw, que eu nem sou da linha dele, mas uma coisa que é certa que ele fala é que o bem-estar, né, de uma nação o padrão de vida de uma nação está muito relacionado à sua produtividade. Então, a gente tem uma dívida combinada, aliás, uma bolha de dívida combinada com a queda da produtividade, e aí se apela para os bancos centrais para poder dar um jeito aí na falta de liquidez. Não à toa, né, os países estão comprando ouro, né, abastecendo aí suas reservas de ouro, Alemanha, Rússia, Estados Unidos, China, todo mundo numa corrida aí, deslocada aí pelo ouro. Países estão repatriando o ouro, porque eles sabem que quando essa bolha estourar, e aí usaram a Covid-19 como catalisador, né, catalisador, estão escondendo dados macroeconômicos, tá? E aí a pandemia foi usada perfeitamente para isso, e aí só o ouro seria capaz, de fato, de dar lastro para um novo recomeço. Então o Fórum Econômico Mundial já sabe disso, portanto ele está falando aí insistentemente sobre esse Great Reset, tá? Então, se o sistema todo entrar em colapso, o estoque de ouro fornece uma garantia para começar de novo, e aí vai haver aquele retrocesso civilizacional, o sonho dos esquerdistas, dos progressistas, socialistas, comunistas, enfim, tá? E o objetivo deles é de fato alcançado, e é um terreno fértil para a implantação da Agenda 2030 da ONU.
Perfeitamente, senhor. Eu quero aproveitar aqui, senhor, e já deixar de antemão o convite para você retornar ao Burkcast no período ali em que o encontro de Davos estiver acontecendo, para a gente mais uma vez abordar essa questão do grande reset. Você aceita o convite?
Ah, com certeza. Grande prazer. Muito obrigado.
Ok. Senhor, nós não temos tempo mais para estender o nosso bate-papo, que está muito bom, muito informativo. Eu quero agradecer muito a sua presença, o tempo que você dedicou para estar conosco, desejar também um sucesso para você aí no seu trabalho de conscientização política aí na Grande Recife. E para encerrar, eu quero ouvir suas palavras finais, por favor.
Bem, Aramis, eu te agradeço bastante por esse privilégio de poder contribuir um pouco aí na elucidação de alguns pontos importantes relacionados a esse novo normal. Agradeço também muito esse teu convite para a gente entrar em cena quando tiver acontecendo aí o Fórum Econômico Mundial, tá? E eu quero falar para os ouvintes que quando Davi ele estava ali indeciso em relação, ele estava na verdade sem escolha, né, quando foi colocada para ele uma situação em que ele tivesse que escolher a peste ou a fome ou a guerra, ele disse assim, e essa mensagem é uma mensagem de consolo, até para aqueles que estão preocupados com tudo isso que está acontecendo, com essas forças poderosas, tá? E aí Davi disse o seguinte, olha, se eu tiver que optar, né, por uma dessas três, né, eu quero dizer que estou eu em grande angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, porque muitíssimas são as suas misericórdias, do que cair nas mãos dos homens. E aí, quando eu me lembro, né, do Ludwig von Mises, ele diz o seguinte, né, corroborando com o que o rei Davi fala, que os piores castigos que foram infligidos à humanidade foram causados por maus governos. Eu quero dizer aqui para vocês que tem jeito, né, tem jeito, é possível mudar essa realidade, né? Nós temos Deus aí no comando de todas as coisas. Muito obrigado, Aramis.
Muito obrigado, Sir. Muito agradecido pela sua presença. Audiência Conservadora do Brasil, quero agradecer a você pelo prestígio ao Burkcast. Se você perdeu algum episódio, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência. YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, CastBox ou Overcast. O seu like e o seu comentário são muito importantes para nós. Se você gostou do conteúdo, eu peço a gentileza de você compartilhá-lo com seus amigos. E espero revê-lo, naturalmente, no próximo episódio do Burkcast. Não se esqueça do recado que a gente sempre gosta de deixar aqui no encerramento das nossas entrevistas e que está nas Escrituras Sagradas em 2 Coríntios 13, 8. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.
Tá bom?